a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, nesta quinta-feira, 4 de abril. É o dia da independência do Senegal, foi em 1960. É também o dia em que foi assassinado o líder dos direitos cívicos americanos, Martin Luther King, em 1968. Hoje é também o dia da paz em Angola e hoje aqui em Washington estamos com 17 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Ndeia. João Santa Rita ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E, como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar no Mali. Etiópia dá a conhecer relatório sobre desastre aéreo do mês passado. Hora e meia de programação, como já disse, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Procuradoria investiga desfalque de milhares de milhões de dólares. No Dia da Paz, temos opiniões de analistas.
Há, digamos assim, um pensamento velado em como o outro é inimigo.
E da geração da paz, daqueles que já nasceram após o fim da guerra, o que é que eles sabem?
Sei que a Angola teve guerra mesmo, sei.
Não sei nada sobre a guerra.
Não tenho noção sobre a guerra.
Não.
Fique connosco, vamos também falar das pescas em Benguela e temos outras reportagens. Continuo com a Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Mais de 3 milhões de pessoas precisam de ajuda básica e alimentar no Mali, disse hoje a diretora do Departamento da ONU de Coordenação de Ajuda Humanitária, Uta Kolis. Kolis disse que até agora a ONU recebeu apenas um décimo dos 296 milhões de dólares pedidos aos países membros para ajuda ao Mali em 2019. Em contrapartida, estão a ser gastos quase 3 mil milhões de dólares nas missões militares de segurança na região, disse aquela funcionária da ONU. A tripulação do avião das linhas aéreas etíopes, que se despenhou após levantar voo no mês passado, obedeceu a todos os procedimentos prescritos pelo fabricante do avião, afirma um relatório preliminar publicado hoje. O relatório, publicado pelo governo etíope, concluiu que a tripulação não conseguiu manter o controle do avião Boeing 737 MAX 8, apesar de ter seguido as recomendações do fabricante. O relatório é baseado nas gravações das caixas negras do avião, que gravam as conversações na cabine de pilotagem e o funcionamento de todos os instrumentos e aparelhos do avião. O documento reforça as incertezas sobre o sistema de software para impedir a perda de sustentação da aeronave. 157 pessoas morreram nesse acidente e outras 189 num acidente em outubro com o mesmo avião de uma companhia aérea indonésia, aparentemente pela mesma causa. Através do mundo, foi proibido o uso dos novos Boeing 737. O secretário de Estado americano disse hoje que a NATO tem que mudar o modo como faz face a ameaças crescentes em redor do mundo. Falando em Washington, na sessão de abertura de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos 29 países membros da Aliança, Pompeo disse que entre essas ameaças emergentes estão o que disse ser a agressão russa, migração incontrolada, ataques cibernéticos, ameaças à segurança energética e a competição estratégica da China. Algumas entidades envolvidas na investigação ao alegado conluio entre a Rússia e a campanha de Donald Trump disseram que as alegações contidas no relatório final são mais graves do que aquilo que foi sugerido pelo procurador-geral William Barr, disseram os jornais New York Times e Washington Post. Os dois jornais disseram que os investigadores afirmaram que Barr, o procurador-geral, portanto, não descreveu adequadamente o que está no relatório, afirmando que no que diz respeito à obstrução de justiça, há factos que descreveram de significativos e alarmantes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontra-se ainda hoje na Casa Branca com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, um sinal de que as duas potências económicas podem estar próximo de um acordo comercial. Os dois países tinham inicialmente esperado ter chegado a um acordo no dia 1 de março, mas as negociações prolongaram-se para além daquela data. Pelo menos 22 civis, incluindo 8 crianças, foram mortas nos últimos 24 horas em ataques realizados pelo regime sírio em zonas controladas por rebeldes no norte da Síria, revelou hoje o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, garantiu ontem em Luanda que a instituição está a investigar o caso em que o Estado angolano foi lesado em mais de 4.700 milhões de dólares com investimentos privados feitos com fundos públicos. Hélder Pita Gross acrescentou que a Procuradoria está a recolher toda a documentação necessária para depois chamar os cidadãos envolvidos no desvio do dinheiro do Estado. O procurador disse que, quando se chegou à conclusão que havia utilização irregular desses recursos, identificaram-se algumas pessoas, mas, segundo disse, é agora necessário obter toda a documentação e ouvi-los sobre a situação. O procurador disse acreditar que alguns processos terão uma solução rápida. O desvio a que se referiu o procurador-geral foi revelado pelo presidente João Lourenço, a 14 de março em Benguela, ao anunciar a conclusão de um relatório que ele considerou de chocante e repugnante. Lourenço não revelou os nomes das empresas envolvidas, mas afirmou apenas tratar-se, citamos, de alguns dos grandes grupos privados da nossa praça. Vamos agora para Benguela. Centenas de embarcações estão impedidas de pescar há já duas semanas devido a exigências impostas pela Operação Transparência que chegou ao mar. Licenças de pesca, entre os documentos em falta durante muito tempo, deixam os armadores de braços cruzados. João Marcos.
Na província de Benguela, de onde armadores partem para capturar no Namibe, é visível a preocupação, tal como descrevem Moisés Vanda, agente da pesca artesanal, e colegas do mesmo ramo.
A documentação que é muito necessária é da capitania de navegação. Agora, do IPA, é necessário a licença de pesca. De facto é isto, mas é muito necessário que o dirigente tenha que fazer alguma coisa, porque já viste-se milhares de pessoas que estão aqui. As consequências, sem peixe, temos ali a situação, e os jovens que não estão a trabalhar remedeiam aqui. Os que estão legalizados é 1%. Namibe só dois barcos é que está a funcionar. Benguela é só um barco que está legalizado. Não tem como. E esses barcos todos parados.
A Operação Transparência chega numa altura em que vem à tona a falta de cruzeiros na costa, através dos quais pode ser aferido o nível da biomassa das várias espécies, uma vez que o navio de pesquisa, segundo noticia o Jornal de Angola, sofreu 3 avarias após ter sido adquirido a 80 milhões de dólares. Ainda antes desta polémica, já o presidente da Associação de Pescas de Benguela, Arnaldo Vasconcelos, questionava a falta de investigação científica.
É a partir da investigação científica, das avaliações dos recursos biológicos que se fazem, que temos que definir qual é o nosso futuro, quais as nossas ações prioritárias, quais as secundárias. A partir daí estaremos em condições de fazer programas concretos relativamente às matérias de exportação e da substituição de importações.
Angola chegou a obter níveis de capturas na ordem de 750 mil toneladas de pescado por ano, isto na década de 90, mas a atualidade mostra uma cifra de 300 mil toneladas anuais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Pois, como os ouvintes sabem, hoje é o Dia da Paz em Angola. Assinalam-se 17 anos desde o fim da devastadora Guerra Civil, em 2002. Temos duas reportagens. Vamos começar em Luanda, onde está o Coco Mukuta.
Após 17 anos do fim do conflito armado, várias opiniões surgem sobre os 17 anos de paz. Gervásio Caetano, jovem de 19 anos de idade, que diz não ter vivido momentos de conflito armado, afirma que 17 anos depois, os cidadãos precisam de melhores condições de vida.
Vai ter que melhorar, Angola tem que melhorar, tem que ter serviço para os jovens, menos bandidagem e em condições sociais, como posso dizendo. O pão para a família, saneamento básico também. Tem que mudar muitas coisas mesmo, assim. Ajudar as pessoas mais, que não tem trabalho, a vida das pessoas, saber o que precisam.
A mesma opinião tem Giovanni Tandas, que apela à melhoria do fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento básico.
Acho que tem que melhorar as cadeias.
Além de cadeias, quais são as outras melhorias que achas?
Melhorar Angola. Está mal. Acho mal, porque os serviços não dão muito. Por exemplo, a minha mãe só ganha 50 mil e não ajuda.
Para o analista Rui Kandov, as mentes dos políticos ainda continuam armadas.
17 anos de paz é tempo suficiente para que os desígnios que nos conduziram a esse desfecho fossem consolidados, não na sua totalidade, mas pelo menos em 50% ou 60% dos tais desígnios fossem consolidados. E aqui estamos a pensar nomeadamente no processo democrático. Infelizmente, ainda há muitas reticências em relação aos processos e os procedimentos que ditam a escolha governativa. Por outro lado, houve o desarmamento da sociedade, das populações, mas me parece que as mentes, as consciências, sobretudo partidárias, continuam muito armadas. Ou seja, há, digamos assim, um pensamento velado em como o outro é inimigo e, portanto, há toda a necessidade de aniquilar ou abater o inimigo. Portanto, o que não faz absolutamente sentido nenhum, porque, na verdade, é um único povo, são todos irmãos e deveriam todos eles, principalmente os atores políticos, juntarem-se e, para a construção de um país que todos nós almejamos.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Portanto, Dia da Paz, mas hoje em Angola há muitos que não conheceram a guerra. São a chamada geração da paz, pessoas nascidas após 2002. Em Malanje, o Isaías Soares foi falar com alguns deles.
Marcos Miguel Geraldo vem de Picolé pelas diferentes artérias da cidade de Malanje, de forma a garantir o sustento da família que integra e os seus estudos.
Eu tenho 17 anos. O que eu penso, se eu estudar, se Deus quiser, acabar de estudo, vou ser um enfermeiro, que é o pastor. Angola, muitos mambo que ainda não tem aqui Angola. Por exemplo, muitos que estão a estudar, estão a sofrer, não estão a ver emprego.
Madalena Gonga frequenta a Escola de Formação de Técnico de Saúde.
Sou estudante da Escola Técnica de Saúde. Dar o melhor para o meu país e ser alguém reconhecido desse mesmo país, Angola.
17 anos de idade é minoridade, mas milhares de jovens de famílias com parcos recursos financeiros e condições sociais são obrigados a exercer alguma profissão ou negócio, como é o caso de Deus Jorge Dema.
Eu estou vendendo saldo através de... porque não tenho condições em casa e por isso é que estou vendendo assim. Amanhã de manhã para a minha vida para ficar bom.
Yuri Pedro Antônio reconhece melhorias em vários setores no país. O que ouviu nascer?
O governo prometeu a entrada de novos trabalhadores, novas escolas, novos hospitais. Agora falta organizar alguns bairros e as cidades.
A guerra não faz parte do presente nem do passado de milhares de angolanos, apesar do seu fardo.
Sei que Angola teve guerra mesmo, sei.
Não sei nada sobre a guerra.
Já ouviu falar da guerra?
Já ouvi, mas não tenho noção sobre a guerra.
Não.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. São 90 minutos de emissão. Estamos nos primeiros 30 minutos. E nesta primeira meia hora está convosco o João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde um dos principais assuntos a ser reportado vai ser a prisão em São Tomé de um antigo ministro, aparentemente ou alegadamente envolvido em caso de corrupção. Vamos também falar de Moçambique na segunda meia hora. Estamos atualmente, nesta primeira meia hora, a transmitir em onda média. Em 1530, em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, 87.7, a Rádio Leste, em Gabaú, a Rádio Papagaia, em Buba. Mais tarde, vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Sitchanouk, em Gabaú. Estamos, claro está, na internet, voaportuguescom.com. Os ouvintes podem ir lá para ver e ouvir as nossas reportagens. Temos vídeos, fotos e mais. Estamos no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, ou também um vídeo, uma foto ou uma notícia para nós seguirmos, pois o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vamos ter um bom programa no Angola Fala Só, um excelente convidado. Vamos ter o Dr. Sérgio Raimundo. Ele é advogado e é advogado de conhecidos clientes como Jean-Claude Bastos de Moraes, Manuel Vicente e outros. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a justiça em Angola e também os casos recentes envolvendo Jean-Claude Bastos de Moraes, que esteve envolvido, portanto, na aplicação dos fundos de soberanos de Angola e que foi recentemente libertado, e outros casos. Portanto, amanhã, no Angola Fala Só, a justiça e recentes casos de justiça vão estar em foco com Sérgio Raimundo. No Angola Fala Só. As atividades das companhias de diamantes têm, ao longo dos anos, sido alvo de críticas por não se envolverem em qualquer atividade ou iniciativa em prol das populações onde atuam. Tendo em conta que as populações das zonas diamantíferas são das mais pobres do país, essas críticas aprofundam-se com as queixas que as populações em pouco ou nada beneficiam da riqueza do solo das zonas onde habitam. Mas há companhias que tentam remediar isso. Uma delas é a Sociedade Mineira do Coango, que ofereceu uma escola no município do Coango, na Lunda Norte. O Manuel José foi lá.
A escola oferecida pela Sociedade Mineira do Coango possui 3 salas de aulas com mais de 40 lugares a cada e vai servir para reduzir o impacto de crianças fora do sistema de ensino nas localidades de Moamuxico e Candongo, município do Coango, na Lunda Norte. Elder Carlos, o presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Coango, diz que a sua empresa quer diminuir a falta de escolas nas zonas onde exploram diamantes.
Sobretudo para atender a uma necessidade da localidade. No âmbito da responsabilidade social da sociedade, a direção decidiu emprestar o seu contributo para apoiar a localidade no seu sistema de ensino, sobretudo para as crianças desta região que ficam sem estudar por falta de estabelecimentos de ensino.
O diretor municipal da educação do Coango, Valentim Manuel, agradeceu o gesto da empresa mineira, mas diz que em todo o município do Coango ainda faltam centenas de salas de aulas.
Precisamos de mais 180 salas de aulas para distribuir para as aldeias, mesmo para as comunidades maiores.
Outro problema, para além da falta de escola, é o registro civil. Não existe nas duas localidades nenhum posto de identificação. Logo, as crianças não têm qualquer documento que os identifique.
Esses alunos têm
também daqui estão a faltar cedo, mas estão a faltar documento aqui. Se que nós não temos posto, esses dois bairros não temos posto. Se nós ir lá no Quango, vai falar que não, falta de sistema. Outras pessoas não têm dinheiro de passagem de ir no Quango.
A partir do Cafunfo, Vila Diamantífera da Lunda Norte, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Bélgica continua no topo, seguido da França, Brasil, Inglaterra e Croácia. Portugal caiu de 6º para 7º lugar. O melhor país africano é o Senegal, em 25º. Cabo Verde continua a ser o melhor lusófono de África, apesar de ter caído 2 lugares, está em 76º. Moçambique também caiu 1 lugar para 117º. Logo a seguir, vem a Guiné-Bissau, portanto, em 118º. Angola subiu 3 lugares para 122º. São Tomé é o último dos Palopes, está em 185º. 185. Agora vamos para Portugal, onde ontem Sporting qualificou-se para a final da Taça de Portugal ao bater o Benfica por 1-0. Benfica havia ganho a primeira mão por 2-1, portanto foi esse golo fora que ditou a eliminatória. Mas ontem, o golo do Sporting de Bruno Fernandes é de ver. Um sapataço, uma bomba, bombaço do lado direito do ataque à entrada da área, no bico da área. E adeus Benfica, fica para a próxima.
Dá para Diaby, Bruno Fernandes, vai rematar a baliza. É absolutamente notável.
É verdade, foi um golão. O treinador do Benfica é Bruno Lage, a quem perguntaram se esta derrota poderia ter impacto no campeonato que o Benfica comanda, com os mesmos pontos que o Porto.
São competições diferentes. Terá o mesmo impacto que teve a derrota com o Porto na Taça da Liga. É seguir em frente. Foi um jogo muito equilibrado, de oportunidades repartidas e mais um empate seria o resultado justo. Mas não marcámos o nosso gol e segue o Sporting para a final.
É isso mesmo. É preciso meter a batata na capoeira. Caso contrário, vai-se à vida. Continuamos com o futebol. Ainda ontem, em Espanha, a assinalar a derrota do Real Madrid frente ao Valência por 2-1. Real Madrid mantém-se em terceiro lugar, a 13 pontos do líder, o Barcelona, a 5 do segundo, o Atlético Madrid. Em Inglaterra, Manchester City regressou ao topo da classificação, derrotando ontem o Cardiff por 2-0. Manchester City tem 80 pontos, mais um que o Liverpool. Ontem, o Tottenham ascendeu ao terceiro lugar, bateu o Brighton. Tottenham tem 64 pontos, segue-se o Arsenal com 63, menos um jogo. Chelsea também tem 63 e em sexto está o Manchester United com 61. Portanto, entre o terceiro e o sexto, apenas 3 pontos de diferença. Aí está tudo por decidir. Basquetebol americano, NBA, ontem muitos jogos. Os segundos classificados nas duas conferências estiveram em ação. Toronto, em segundo na Conferência Leste, foi até Brooklyn ganhar 115-105. Em segundo, na Conferência Oeste, está o Denver, que ontem jogou em casa, bateu o Santo António 113-85. O Boston, em quarto na Conferência Leste, foi até a Flórida bater o Miami 112-102. Em quinto nessa conferência está o Indiana, que foi a Detroit ganhar 108-89. Outra equipa da Flórida, o Orlando, jogou em casa, bateu o New York Knicks por 114-100. Mas este ano toda a gente bate o Knicks, está em último na Conferência Leste. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou não muito longe aqui da Voz da América. Recebeu o Chicago Bulls e quase que ganhava. Perdeu por um ponto, 115-114. E agora vamos até Moçambique. Como anunciámos ontem, o governo moçambicano e a Organização Mundial de Saúde lançaram uma campanha de vacinação contra a cólera na cidade da Beira, que visa atingir cerca de 900 mil pessoas afetadas pela passagem do ciclone Idai pela região do centro de Moçambique. Álvaro Lugero de Andrade. As autoridades de saúde estão com pressa para travar o avanço da cólera, que já provocou duas mortes no universo de quase 1000 pessoas afetadas. Há pouco menos de 100 internadas neste momento. Aida Francisco fez a fila para receber a vacina.
Estou aqui na Bicha porque tenho medo de doença chamada cólera. E porque essa doença mata sobre 24 horas, por isso estou aqui na fila cumprindo Bicha.
Marcelo Sangolano refere conhecer os efeitos da cólera e as suas consequências.
É como uma doença muito mortífera, né? Ela quando chega na população deixa um número enorme de pessoas mortas, né? E eu tenho que estar aqui à aderência para poder estar-me prevenido sobre esta doença.
As autoridades de saúde lançaram a campanha de vacinação para tentar deter o crescente número de casos de cólera. Lúcia Luís Francisco também diz que quer ser vacinada.
Fazer a limpeza para ficar bom, nosso corpo mata a pessoa em 24 horas.
Os profissionais de saúde instalaram centros para isolar e tratar os doentes. A vice-diretora de saúde de Moçambique, Maria Matsine, garante que o país quer lutar contra a epidemia. Ela falou em inglês para a redação central da Voz da América.
We will stop the ongoing of outbreak.
Vamos parar esta epidemia, vamos salvar vidas, vamos evitar que as pessoas adoeçam. E acreditamos que se não ficarem doentes terão boa saúde. Então, isso as ajudará a continuar o trabalho de reconstrução, disse Maria Matsina. A cólera causa diarreia grave, que pode levar à desidratação e à morte se não for tratada a tempo. Para os sobreviventes ao ciclone Idai, este é um primeiro desafio, além da reconstrução das suas vidas.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão e por esta altura nós fazemos sempre uma interrupção da nossa emissão pelo Facebook, mas voltamos quando se iniciar a segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos e meio. Portanto, aqueles que nos estão a seguir no Facebook e querem continuar a ouvir a nossa segunda meia hora e a terceira meia hora, esperem 3 minutos, voltem a ligar ao Facebook e lá estaremos. Entretanto, enquanto aguardamos a chegada aqui do Álvaro Lugero de Andrade ao estúdio para apresentar a segunda meia hora, vamos ficar com música. E hoje, como eu disse no princípio do programa, assinala-se aqui nos Estados Unidos o aniversário do assassinato do combatente pelos direitos cívicos dos negros americanos Martin Luther King. Ele foi morto em 1968. Vamos ficar aqui com Nina Simone, homenagear Luther King com Why the King of Love is Dead.
Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow men. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope? Ever hope to gain? Will my country fall, stand or fall? it too late for us all?
Voz da América transmitir em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 4 de abril, Dia da Paz em Angola. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrada. Três horas e 30 minutos, títulos de atualidade. O secretário do Estado, Mike Pompeo, exorta aliados da NATO a enfrentar as ameaças mundiais, nomeadamente da China e da Rússia. Exército sírio mata 22 civis em ofensiva contra rebeldes. No Mali, a ONU diz que mais de 3 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária. Ainda nesta emissão, falaremos sobre a campanha de vacinação contra a cólera em Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, antigo ministro da Economia, é detido sob acusação de corrupção. Na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária apreende 100 toneladas de arroz oferecidas pela China ao governo que foram desviadas para o empresário. E ainda falaremos da onda de ataques contra estrangeiros na África do Sul. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, também em Cabo Verde, Guiné-Bissau e também igualmente em São Tomé através do nosso retransmitor local. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram em voaportugues e no WhatsApp. Pode interagir connosco através do número +1 908 652 4584. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Patrick Dea. Vamos às notícias internacionais, aqui com João Santa Rita.
Mais de 3 milhões de pessoas precisam de ajuda básica e alimentar no Mali, disse hoje a diretora do Departamento da ONU de Coordenação de Ajuda Humanitária, Uta Colis. Colis disse que até agora a ONU recebeu apenas um décimo dos 296 milhões de dólares pedidos aos países membros para ajuda ao Mali em 2019. Em contrapartida, estão a ser gastos quase 3 mil milhões de dólares nas missões militares de segurança na região, disse aquela funcionária da ONU.
A tripulação do avião das linhas aéreas etíopes, que se despenhou após levantar voo no mês passado, obedeceu a todos os procedimentos prescritos pelo fabricante do avião, afirma o relatório preliminar publicado hoje. O documento divulgado pelo governo etíope concluiu que a tripulação não conseguiu manter o controle do avião Boeing 737 MAX 8, apesar de ter seguido as recomendações do fabricante. O relatório é baseado nas gravações das caixas negras do avião, que gravam as conversações da cabine de pilotagem e o funcionamento de todos os instrumentos e aparelhos do avião. O documento reforça incertezas sobre o sistema de software para impedir a perda de sustentação da aeronave. 157 pessoas morreram nesse acidente e outras 189 no acidente em outubro com um avião do mesmo tipo de uma companhia indonésia.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje que a NATO tem que mudar o modo como faz face a ameaças crescentes em redor do mundo. Falando em Washington, na sessão de abertura de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos 29 países membros da Aliança, Pompeo disse que entre essas ameaças emergentes estão a agressão russa, migração incontrolada, ataques cibernéticos, ameaças à segurança energética e a competição estratégica da China.
Algumas entidades envolvidas na investigação ao alegado conluio entre a Rússia e a campanha do presidente americano disseram que as alegações contidas no relatório final são mais graves do que aquelas que foram sugeridas pelo procurador-geral William Barr, disseram os jornais The New York Times e Washington Post. Barr emitiu um resumo de 4 páginas sobre o relatório do procurador especial Robert Mueller, afirmando que este tinha concluído que não ter havido conluio com a Rússia. Segundo Barr, Barr ainda acrescentou não poder concluir que o presidente tivesse obstruído a justiça, mas não podia também exonerá-lo. Mas os dois jornais americanos disseram agora que os investigadores afirmaram que Barr não descreveu adequadamente o que está no relatório, afirmando que, no que diz respeito à obstrução, há factos que descrevem de significativos e alarmantes.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontra-se ainda hoje na Casa Branca com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, um sinal de que as duas potências económicas podem estar próximas de um acordo comercial. Os dois países tinham inicialmente esperado ter chegado a um acordo no dia 1 de março, mas as negociações prolongaram-se para além daquela data. Trump e os seus conselheiros indicaram que as discussões progrediam, um acordo é possível até final de abril.
E pelo menos 22 civis, incluindo 8 crianças, foram mortos nas últimas 24 horas em ataques realizados pelo regime sírio em zonas controladas por rebeldes do norte da Síria, revelou hoje o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
Ok, papi.
Treze horas e 35 minutos na capital americana, Voz da América, transmitida em português, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Continuamos a falar de Moçambique, onde o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades indicou hoje que o número de pessoas afetadas pelo ciclone Idai e pelas cheias naquele país subiu por 1.400.000, enquanto o número de mortos mantém-se em 598. Os feridos totalizam 1.641. Quanto às pessoas em centros de acomodação, o número desceu de mais de 131 mil para 129 mil. A atualização de hoje mantém também o número de assistência humanitária, pessoas que estão a ser assistidas pelo governo e pelas organizações internacionais. Como anunciamos ontem, o governo moçambicano e a Organização Mundial da Saúde lançaram uma campanha de vacinação contra a cólera na cidade da Beira, que visa atingir cerca de 900 mil pessoas afetadas pela passagem do ciclone Idai pela região centro do país. As autoridades de saúde estão com pressa para travar o avanço da cólera, que já provocou duas mortes no universo de quase mil pessoas afetadas. Há pouco menos de 100 internadas neste momento. Aida Francisco fez a fila para receber a vacina.
Estou aqui na Bicha, porque tenho medo de doença chamada cólera. E porque essa doença mata sobre 24 horas, por isso estou aqui na fila cumprindo bicha.
Marcelo Sangolano refere conhecer os efeitos da cólera e as suas consequências.
É como uma doença muito mortífera, né? Ela, quando chega na população, deixa um número enorme de pessoas mortas, né? E eu tenho que estar aqui à aderência para poder estar-me prevenido sobre essa doença.
As autoridades de saúde lançaram a campanha de vacinação para tentar deter o crescente número de casos de cólera. Lúcia Luís Francisco também diz que quer ser vacinada.
Fazer a limpeza para ficar bom, nosso corpo mata a pessoa em 24 horas.
Os profissionais de saúde instalaram centros para isolar e tratar os doentes. A vice-diretora de saúde de Moçambique, Maria Matsine, garante que o país quer lutar contra a epidemia. Ela falou inglês para a redação central da Voz da América.
We will stop the ongoing of outbreak and we will
vamos parar esta epidemia, vamos salvar vidas, vamos evitar que as pessoas adoeçam. E acreditamos que, se não ficarem doentes, terão boa saúde. Então, isso as ajudará a continuar o trabalho de reconstrução, disse Maria Matsina. A cólera causa diarreia grave, que pode levar à desidratação e à morte se não for tratada a tempo. Para os sobreviventes ao ciclone Idai, este é um primeiro desafio, além da reconstrução das suas vidas.
Continuamos em Moçambique e vamos falar também da recuperação de estruturas que já começam a dar sinais. Por exemplo, a estrada entre Ticabuzi foi aberta ontem, 19 dias depois dos estragos causados pelo ciclone Idai e por chuvas fortes e cheias. A estrada Ticabuzi, na província central moçambicana de Sofala, fundamental para permitir a assistência mais facilitada às vítimas da calamidade, foi aberta, como nos conta o Francisco Júnior.
Faz ligações da província com o próprio distrito de Nyamatanda, distrito do Buzi, todo o seu interior, Xibabava inclusive. E pode-se entrar daquela estrada para ir a Maputo. Portanto, de Tica até sair Casanova e continuar a viagem. Portanto, é uma estrada muito importante. Faz muita diferença na economia dos dois distritos, até inclusive da província.
Tomé José, administrador de Nyamatanda, e com a estrada Tica-Buzi transitável, agora vai ser possível fazer chegar mais facilmente e em maior volume toda a ajuda necessária para assistir a população afetada no distrito do Buzi, estimada em cerca de 97 mil pessoas. Buzi, que esteve com quase todas as áreas cercadas de água e onde morreram 107 pessoas, a administradora do distrito, Bernadette Roque, diz que uma ação urgente será a retirada de pelo menos 17 mil pessoas de zonas de risco para locais mais seguros.
Vamos ter que conversar com as famílias, não vamos fazer coercivamente. Vamos explicar a razão de ser, vamos fazer um trabalho de parcelamento e vamos prestar atenção a todos os aspectos. Teremos que estar juntos para decidir este assunto.
Bernadette, e no distrito vizinho, Nyamatanda, também se faz o levantamento das necessidades para a reconstrução pós-ciclone Idai. Em Nyamatanda, onde morreram 112 pessoas, Nyamatanda e Buzi, dois dos distritos da província de Sofala, mais fustigados pelo ciclone Idai e que agora se esforçam para se reerguer. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Vamos agora para São Tomé e Príncipe. O Tribunal da Primeira Instância de São daquele país legalizou esta quinta-feira, há momentos, a prisão preventiva de Américo Ramos, antigo ministro das Finanças do governo de Patrício Trovoada. O atual assessor do Presidente da República, Ramos, é acusado de crimes de natureza financeira. Óscar Medeiros tem os detalhes.
Depois de ter sido detido ontem à noite pela Polícia Judiciária, o antigo ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, começou a ser ouvido na tarde desta quinta-feira pelo Tribunal da Primeira Instância, que decidiu pela sua prisão preventiva. Em causa estão dois contratos de empréstimo financeiro ao Estado santomense, no valor total de 47 milhões de dólares, assinados em 2015 e em 2016 pelo ex-ministro do governo de Patrício Trovoada. A advogada de Américo Ramos, Xeliza Deus Lima, diz que esta decisão é ilegal e inconstitucional, começando pela ordem de detenção da Polícia Judiciária.
A ordem de detenção foi emitida pela diretora da Polícia Judiciária e, de acordo com esta mesma ordem, a detenção foi feita no decurso de uma instrução preparatória. Portanto, a fundamentação para a detenção da Polícia Judiciária foi que estariam em curso uns autos de instrução preparatória, e a instrução preparatória, enfim, é da competência do Ministério Público enquanto titular da ação penal, e supostamente esta atuação a ser legal teria sido por delegação de competências do Ministério Público. Sucede que o Ministério Público está completamente à margem de tudo o que se passou. Foi uma detenção arbitrária, manifestamente ilegal.
A advogada afirma que por detrás desta detenção do antigo ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul de São Tomé e Príncipe estão motivos políticos.
Não encontramos nenhuma justificação a não ser por motivos políticos. Eu, em várias ocasiões na PJ, ouvi que se tratavam de determinações superiores. Determinações superiores em democracia não existe num Estado de Direito.
A advogada de Américo Ramos volta a frisar que os procedimentos estão invertidos e que vai recorrer a todos os mecanismos legais. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Um assunto que vamos continuar a acompanhar nos próximos dias. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária apreendeu ontem cerca de 100 toneladas de arroz no armazém em Bafatá. O arroz tinha sido oferecido pelo governo da China para consumo interno, sem fins lucrativos. Mas, de acordo com o inspetor coordenador daquela polícia, Fernando Jorge, o produto foi retirado de Bissau para ser comercializado por privados. Ninguém foi preso na operação, mas a Polícia Judiciária tem pistas de pessoas ligadas à rede de comercialização do produto. Fontes da Voz da América em Bissau indicam que as pistas apontam para pessoas ligadas ao poder. E ainda na Guiné-Bissau, arrancou no sábado passado a campanha do caju, depois de o preço do quilo ter sido fixado pelo governo em 500 francos CFA, menos de um dólar, quando no ano passado o Presidente da República tinha determinado que o preço seria de 2 dólares, mas a campanha foi considerada um fracasso. Agora, comerciantes e intervenientes no processo dizem-se encorajados, como nos conta o Adão Ramalho.
O preço indicativo é aceitável, mas teme-se que o fator chuva que se fez cair ontem em alguns pontos da Guiné-Bissau, inclusive capital Bissau, poderá comprometer o exercício comercial.
É possível acontecer atividade económica com as chuvas que se verificou ontem, é capaz de afetar algum modo a produção do caju.
Miriam Bussunsambu, mestre em comércio internacional, que indica por agora, para a dinâmica da ação, há que ter em conta o papel dos atores da fileira na regulação do setor.
Há toda uma filosofia atrás das taxas. Essas taxas são cobradas para quê? Porque há essa resistência da parte, nomeadamente, dos exportadores. Esta taxa deverá revertir para melhorias no setor, tanto a montante como a jusante.
Os intermediários do país, para já, prevêem benefícios pós-campanha. Kiko Tobaio é o presidente da organização.
Congratulo-me com o preço fixado, 500 francos, um preço realista. Associado está habituado a operar nessa área, ainda tem esse benefício. Não obstante, o governo divide baixa algumas taxas.
A operação da campanha de castanha de queijo oficialmente anunciada pelo governo no último fim de semana revela a expectativa boa aos comerciantes, sendo que os intervenientes nacionais se sintam economicamente encorajados a disputarem o maior produto da exportação guineense. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
E hoje, 4 de abril, Angola assinala-se o Dia da Paz. Foi em 2002 que terminou a Guerra Civil através de um morando entre o governo e a UNITA, o que significa que em Angola há muitos que não conheceram a guerra.
constituem a chamada geração da paz, pessoas nascidas após o fim da guerra, ou os filhos da paz. Em Malães, o Isaías Soares foi falar com alguns deles.
Marcos Miguel Geraldo vende picolé pelas diferentes artérias da cidade de Malães, de forma a garantir o sustento da família que integra e os seus estudos.
Eu tenho 17 anos. O que eu penso, se eu estudar, se Deus quiser, acabar o estudo, vou ser um enfermeiro, que é o pastor. Angola, muitos irmãos que ainda não tem aqui Angola. Por exemplo, muitos que estão a estudar, estão a sofrer, não tem qualquer, não estão a ver emprego.
Madalena Gonga frequenta a Escola de Formação de Técnico de Saúde.
Sou estudante da Escola Técnica de Saúde. Dar o melhor para o meu país e ser alguém reconhecido desse mesmo país, Angola.
17 anos de idade é minoridade, mas milhares de jovens de famílias com parcos recursos financeiros e condições sociais são obrigados a exercer alguma profissão ou negócio, como é o caso de Deus Jorge Dema.
Eu estou vendendo saldo através de... porque não tenho condições em casa e por isso é que estou vendendo assim. Manda amanhã para a minha vida, para ficar bom.
Yuri Pedro Antônio reconhece melhorias em vários setores no país, o que ouviu nascer.
O governo prometeu a entrada de novos trabalhadores, novas escolas, novos hospitais. Agora falta organizar alguns bairros e as cidades.
A guerra não faz parte do presente nem do passado de milhares de angolanos, apesar do seu fardo.
Sei que Angola teve guerra mesmo, sei.
Não sei nada sobre a guerra.
Já ouviu falar da guerra?
Já ouvi, mas não tenho noção sobre a guerra.
Não.
Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Três horas e 47 minutos na capital americana. Aqui em Washington, o secretário do Estado americano Mike Pompeo pediu hoje aos aliados da Organização de Defesa do Atlântico Norte que se adaptem para confrontar uma gama ampla de ameaças crescentes, incluindo agressões da Rússia, competição estratégica da China e a migração descontrolada. Pompeo fez o apelo na abertura de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO em Washington para marcar o 70º aniversário da Aliança Militar Transatlântica, como nos conta Ana Guedes.
Mike Pompeo disse ser importante fortalecer a aliança de 29 membros para fazer frente a novas ameaças da Rússia, China e Irão. Ele disse, e citamos, precisamos de adaptar a nossa aliança para confrontar ameaças emergentes, seja a agressão russa, a migração descontrolada, ataques cibernéticos, ameaças à segurança energética, a competição estratégica chinesa, incluindo tecnologia de 5G e muitas outras questões. Fim de citação. No que pode ser considerado uma diretriz estratégica de 2018, os militares dos Estados Unidos colocaram a contraposição à Rússia e à China no cerne de uma nova estratégia de defesa nacional. A reunião da NATO, que continua, tem como foco estratégias para conter a agressão russa e acertar um pacote de medidas para intensificar a presença militar da organização no Mar Negro. Pompeo disse que a NATO também deve confrontar a guerra cibernética crescente. Washington já advertiu que não terá parcerias com países que adotem sistemas da chinesa Huawei Technologies, mas o tema gera discórdia com a União Europeia, que vem refutando os pedidos americanos para eliminar a empresa em todo o bloco. Os Estados Unidos estão também em atrito com as nações europeias, porque muitas delas não cumprem as diretrizes orçamentais da NATO, que existem que investam 2% do seu produto interno bruto na defesa. Em conversa com jornalistas no início da reunião, o chefe da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os aliados devem comprometer-se a gastar mais com a defesa. Ontem, Stoltenberg afirmara que a NATO pode considerar a possibilidade de outros países da América Latina, como a Colômbia, se unirem à lista de parceiros da aliança, mas não fez qualquer referência à inclusão do Brasil, como defendido recentemente pelo presidente norte-americano.
Na África do Sul, ataques xenófobos contra residentes estrangeiros voltam a acontecer no país a um mês das eleições gerais de maio. O governo prometeu fazer mais para acabar com os incidentes, que muitos concordam são essencialmente assuntos internos da África do Sul. Este é o tema do trabalho da Anita Paulo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A vaga recente de ataques violentos e mortais contra estrangeiros pobres não tem nada a ver com serem estrangeiros, sustentam os sul-africanos, mas sim com os problemas internos e a situação política. A semana passada, na cidade da costeira de Durban, um grupo de malianos indocumentados foi atacado por uma multidão que matou pelo menos duas pessoas. A violência xenófoba é uma realidade contínua na África do Sul, que atingiu o máximo em 2008, numa série de ataques que deixou 67 pessoas mortas. Como economia em desenvolvimento, a África do Sul tem sido um ponto de atração para a migração interafricana. Mabaya, porta-voz do Departamento Sul-Africano de Relações Internacionais e Cooperação, afirmou à Voz da América que a polícia fez uma análise da situação durante um encontro com responsáveis sul-africanos e o corpo diplomático.
These are groups of criminals who are taking advantage of the economic and social challenges in our townships and then mobilize other criminals to target foreign owned shops. So what we have agreed is that the police.
Estes grupos de criminosos e a CEL tiram proveito dos desafios económicos e sociais das localidades e mobilizam outros criminosos para atacar estabelecimentos de estrangeiros. Temos de concordar que a polícia vai ter de trabalhar nas investigações. Aqueles que trabalham com estrangeiros sustentam que não se trata de um simples crime e castigo. Sharon Ekambaram, que dirige o Programa dos Direitos dos Refugiados e de Imigrantes e Advogados de Direitos Humanos, reitera as explicações para as causas da violência: extrema pobreza, desigualdade, ausência de melhoria de níveis de vida para todos os sul-africanos. Todavia, Ekambaram afirma-se encorajada pela resposta do Departamento, embora tenha apelado a que seja feito mais.
I feel like structures like disaster management response, in general, the state at all levels, the response in proportion to what's taking place remains inadequate. And we go back to this every time this happens.
Em geral e a todos os níveis do Estado, a resposta continua a não ser adequada. Como não se vê a presença da polícia, não vemos que alguém seja detido.
Este episódio de violência ocorre antes de uma eleição que parece ter motivado uma série de condenações, incluindo o presidente Ramaphosa. Todavia, e dias antes, num comício, ele tinha criticado aspramente os donos das pequenas empresas, muitos dos quais estrangeiros, de se terem instalado em zonas empobrecidas sem obterem as licenças adequadas. O Partido no Poder, o Congresso Nacional Africano, deve dominar o sufrágio de maio próximo.
E agora vamos para Ruanda, país que está a assinalar os 25 anos do fim do genocídio. O país ergue-se com a restauração da economia, por um lado, e a reconciliação, por outro. Este último processo parece ser o mais duro, e há quem diz que nunca recebeu um pedido de desculpa, mas há que perdoar. Ana Guedes traz uma reportagem sobre a reconciliação.
Em 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas no Ruanda, maior parte da minoria Tutsi. Taf Rosa perdeu o marido e o filho. Foi uma grande surpresa para nós, porque essas eram pessoas com as quais socializávamos e bebíamos, pessoas que ajudavam umas às outras, convidavam-se umas às outras para casamentos sem problemas. Foi muito surpreendente. Após o genocídio, pessoas das duas vilas revezavam-se para pegar água, para evitar encontrarem-se no caminho. Foi só em 2005 que a reaproximação entre as duas comunidades começou. Jean-Claude foi um dos primeiros a tentar uma reconciliação ao convencer outros mudadores de Guieta a ajudar pessoas de Rousseque no cultivo dos campos.
Pedir perdão não foi nem um pouco fácil. A primeira vez que tentámos pedir perdão, éramos uns 100. Entre nós, as pessoas estavam com medo.
Anos depois, Jean e Dave Rosa vivem em paz, mas para alguns as memórias dolorosas persistem. Josefa é a única sobrevivente da sua família. Ninguém lhe pediu perdão. Hoje ela aceita o processo de reconciliação, mas apenas por ter medo de ser rejeitada.
Acha que é suficiente que alguém admita os crimes que cometeu apenas perante as autoridades, mas sem voltar para pedir perdão às suas vítimas? Está muito longe de ser o suficiente. Algo está a faltar. É superficial.
25 anos após o genocídio, a dor permanece, mas as gerações mais jovens esperam seguir a vida.
E a bola rola aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Bélgica continua no topo, seguido da França, Brasil, Inglaterra e Croácia. Portugal caiu de 6º para 7º lugar. O melhor país africano é o Senegal, em 25º. Cabo Verde continua a ser o melhor lusófono de África, apesar de ter caído 2 lugares, está em 76º. Moçambique também caiu 1 lugar para 117º. Logo a seguir, vem a Guiné-Bissau, portanto, em 118º. Angola subiu 3 lugares para 122º. São Tomé é o último dos PALOP, está em 185º. 185. Agora vamos para Portugal, onde ontem Sporting qualificou-se para a final da Taça de Portugal ao bater o Benfica por 1-0. Benfica havia ganho a primeira mão por 2-1, portanto foi esse golo fora que ditou a eliminatória. Mas ontem, o golo do Sporting de Bruno Fernandes é de ver um sapataço, uma bomba, bombaço do lado direito do ataque à entrada da área, no bico da área. E adeus Benfica, fica para a próxima.
Dá para Diaby, Bruno Fernandes vai rematar a baliza.
É verdade, foi um golão. O treinador do Benfica é Bruno Lage, a quem perguntaram se esta derrota poderia ter impacto no campeonato que o Benfica comanda, com os mesmos pontos que o Porto.
São competições diferentes. Terá o mesmo impacto que teve a derrota com o Porto na Taça da Liga. É seguir em frente. Foi um jogo muito equilibrado, de oportunidades repartidas e mais um empate seria o resultado justo. Mas não marcámos o nosso gol e segue o Sporting para a final.
É isso mesmo. É preciso meter a batata na capoeira. Caso contrário, vai-se à vida. Continuamos com o futebol. Ainda ontem, em Espanha, a assinalar a derrota do Real Madrid frente ao Valência por 2-1. Real Madrid mantém-se em terceiro lugar, a 13 pontos do líder, o Barcelona, a 5 do segundo, o Atlético Madrid. Em Inglaterra, Manchester City regressou ao topo da classificação, derrotando ontem o Cardiff por 2-0. Manchester City tem 80 pontos, mais um que o Liverpool. Ontem, o Tottenham ascendeu ao terceiro lugar, bateu o Brighton. Tottenham tem 64 pontos, segue-se o Arsenal com 63, menos um jogo. Chelsea também tem 63 e em sexto está o Manchester United com 61. Portanto, entre o terceiro e o sexto, apenas 3 pontos de diferença. Aí está tudo por decidir.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Vejamos agora alguns destaques da imprensa americana. O Washington Post escreve que os pilotos etíopes seguiram os procedimentos da Boeing, mas não conseguiram controlar o aparelho que se despenhou no mês passado na Etiópia. O diário refere que os elementos do inquérito de Mueller manifestam-se frustrados pela informação partilhada pelo procurador-geral William Barr. Este tema constitui, aliás, o destaque para o New York Times, segundo o qual o relatório descobriu muito mais coisas que constituem problemas para o presidente Trump. O diário nova-iorquino coloca em segundo lugar a queda do aparelho etíope e a reação dos pilotos. Aqui na Voz da América estamos a caminhar para o final desta primeira meia hora, mas quero lembrar que dentro de 31 minutos e 14 segundos o Paulo Oliveira estará aqui para desenvolver mais notícias. Vamos também hoje abordar a situação na Argélia depois da queda da renúncia do presidente Abdelaziz Bouteflika, que esteve durante 20 anos no poder. Pressões de rua levaram-no a demitir-se e então vamos ter aqui os dois erros numa análise sobre a situação naquele país. Igualmente, na próxima hora, vamos lembrar que o ministro, o antigo ministro de São Tomé e Príncipe, está detido, acusado de corrupção e mais outras notícias. Ficamos por aqui, lembrando que podem continuar a acompanhar-nos também através da rádio e também da internet voaportugues.com, igualmente nas redes sociais com voaportugues. Terminamos aqui, eu sou Álvaro Lugero Andrade, aqui a 30 segundos, Paulo Oliveira, com mais da Voz da América.
ouvinte, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado. A temperatura era de 19 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Patrick Leahy. Principais notícias a esta hora. No Mali, mais de 3 milhões de pessoas precisam de ajuda. O presidente norte-americano reuniu-se ainda hoje com um representante chinês. Quinta-feira, 4 de abril de 2019, estaremos com o debate sobre a política africana e, antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe legalizou esta quinta-feira a prisão preventiva de Américo Ramos, antigo ministro das Finanças do governo de Patrício Trovoada. O atual assessor do Presidente da República, Ramos, é acusado de crimes de natureza financeira, como nos refere o Oscar Medeiros.
Depois de ter sido detido ontem à noite pela Polícia Judiciária, o antigo ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, começou a ser ouvido na tarde desta quinta-feira pelo Tribunal da Primeira Instância, que decidiu pela sua prisão preventiva. Em causa estão dois contratos de empréstimo financeiro ao Estado santomense, no valor total de 47 milhões de dólares, assinados em 2015 e em 2016 pelo ex-ministro do governo de Patrício Trovoada. A advogada de Américo Ramos, Elisa Deus Lima, diz que esta decisão é ilegal e inconstitucional, começando pela ordem de detenção da Polícia Judiciária.
A ordem de detenção foi emitida pela diretora da Polícia Judiciária e, de acordo com esta mesma ordem, a detenção foi feita no decurso de uma instrução preparatória. Portanto, a fundamentação para a detenção da Polícia Judiciária foi que estariam em curso uns autos de instrução preparatória, e a instrução preparatória, enfim, é da competência do Ministério Público enquanto titular da ação penal, e supostamente esta atuação a ser legal teria sido por delegação de competências do Ministério Público. Sucede que o Ministério Público está completamente à margem de tudo o que se passou. Foi uma detenção arbitrária, manifestamente ilegal.
A advogada afirma que por detrás desta detenção do antigo ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul de São Tomé e Príncipe estão motivos políticos.
Não encontramos nenhuma justificação a não ser por motivos políticos. E eu, em várias ocasiões na PJ, ouvi que se tratavam de determinações superiores. Determinações superiores em democracia não existe num Estado de Direito.
A advogada de Américo Ramos volta a frisar que os procedimentos estão invertidos e que vai recorrer a todos os mecanismos legais. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O governo de Moçambique e a Organização Mundial de Saúde iniciaram uma campanha de vacinação contra a cólera, uma doença que já matou duas pessoas na Beira e infectou cerca de 1000 pessoas, das quais pouco menos de uma centena encontram-se internadas. As autoridades acreditam que a doença será travada em breve, como nos refere o Álvaro Lugero Andrade.
Como anunciamos ontem, o governo moçambicano e a Organização Mundial da Saúde lançaram uma campanha de vacinação contra a cólera na cidade da Beira, que visa atingir cerca de 900 mil pessoas afetadas pela passagem do ciclone Idai pela região centro do país. As autoridades de saúde estão com pressa para travar o avanço da cólera, que já provocou duas mortes no universo de quase 1000 pessoas afetadas. Há pouco menos de 100 internadas neste momento. Aida Francisco fez a fila para receber a vacina.
Estou aqui na bicha, porque tenho medo de doença chamada cólera. E porque essa doença mata sobre 24 horas, por isso estou aqui na fila cumprindo bicha.
Marcelo Sangolano refere conhecer os efeitos da cólera e as suas consequências.
É como uma doença muito mortífera, né? Ela, quando chega na população, deixa um número enorme de pessoas mortas, né? E eu tenho que estar aqui à aderência para poder estar-me prevenido sobre esta doença.
As autoridades de saúde lançaram a campanha de vacinação para tentar deter o crescente número de casos de cólera. Lúcia Luís Francisco também diz que quer ser vacinada.
Fazer limpeza para ficar bom, nosso corpo mata a pessoa em 24 horas.
Os profissionais de saúde instalaram centros para isolar e tratar os doentes. A vice-diretora de saúde de Moçambique, Maria Matsine, garante que o país quer lutar contra a epidemia. Ela falou inglês para a redação central da Voz da América.
We will stop the ongoing of outbreak and we will
vamos parar esta epidemia, vamos salvar vidas, vamos evitar que as pessoas adoeçam. E acreditamos que se não ficarem doentes terão boa saúde. Então, isso as ajudará a continuar o trabalho de reconstrução, disse Maria Matsine. A cólera causa diarreia grave, que pode levar à desidratação e à morte se não for tratada a tempo. Para os sobreviventes ao ciclone Idai, este é um primeiro desafio, além da reconstrução das suas vidas.
Estúdios em Washington, o Álvaro Ledoer Andrade, vamos para aqui com agora a economia.
Revista Económica da Voz da América, as províncias moçambicanas de Niassa, Nampula, Zambésia, Cabo Delgado e Sofala vão receber 82 milhões de dólares do Banco Mundial num projeto de eletrificação. A instituição diz que o projeto faz parte da abordagem multifacetada à redução da pobreza através da expansão do acesso à energia em Moçambique, onde cerca de 70% dos cidadãos não têm acesso à eletricidade, uma taxa bem inferior à média da África subsaariana. A organização não-governamental Comitê para o Jubileu da Dívida disse hoje que Angola é um dos três países em desenvolvimento que mais cortou na despesa social desde a crise económica, com um corte de 19%. Nos 15 países com os mais altos níveis de pagamento da dívida, em 10 deles, a despesa pública per capita caiu entre 2016 e 2018, escreveu o economista-chefe daquela organização não-governamental britânica numa carta enviada a assinantes, apontando que entre os 15 países a despesa pública caiu em média 4%, com os maiores cortes a ocorrerem no Egito, Camarões, Angola e Mongólia. A despesa pública, calculada em função do número de habitantes per capita, desceu 19% em Angola entre 2016 e 2018, sendo que o pagamento da dívida pública leva 57% das receitas fiscais do segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana. No Brasil, o preço da cesta básica subiu em março nas 18 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconómicos. Os aumentos mais significativos aconteceram em Brasília, 11%, Florianópolis, 7%, São Luís e Curitiba, com 7,20%. São Paulo é a cidade com a cesta mais cara, seguida do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta, meio da manhã, no mesmo dia em que os ministros dos negócios estrangeiros aliados debatem os principais desafios da NATO. O índice Dow Jones avançava 0,47%, o Nasdaq subia 0,22% e o índice alargado S&P 500 subia 0,14%. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em junho, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 69 dólares e 27 centavos, menos 0,05% do que no fecho de ontem, quando o barril valia 69 dólares e 31 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será Sérgio Raimundo, advogado que teve como cliente Jean-Claude Moraes Bastos, Manuel Vicente, Kim Ribeiro.
Na Argélia, após semanas, protestos Rui e pressões dos próprios militares, o líder de longa data, Blaise Bouteflika, apresentou a sua demissão. Mas a saída relutante de Bouteflika não significa o fim da revolta na Argélia. Poderá ser apenas o começo, uma nova fase. Mas que nova fase? É o que perguntámos aos politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann em mais uma edição da rubrica 2Rs. Raul, começando contigo, podemos dizer que estamos a entrar num novo capítulo, numa nova fase?
Sim, estamos a entrar na fase mais interessante, porque quando esta demissão vem na sequência, não só das manifestações, mas do chefe de Estado-Maior, ter pela primeira vez alguém teve, eu não direi coragem, mas talvez aqui até haja um oportunismo, mas houve essa vontade, essa intenção de invocar o artigo 102 da Constituição Argelina, o qual diz que por motivos de saúde o presidente pode ser destituído. Ora, a demissão
de
Bouteflika também começa a ser interpretada na Argélia como uma birra do próprio presidente, no sentido em que os cartoons o que dizem é a mim ninguém me demite, eu demito-me a mim próprio. Bom, isto é um ponto. O outro ponto que torna o processo agora muito mais interessante é o de se perceber quem é que vai liderar este processo de transição. E aqui começam já as questões da constitucionalidade ou da não constitucionalidade da invocação deste artigo, porque o que a Constituição diz, o artigo diz, é que pode ser invocado este artigo até 45 dias antes da vacatura da presidência. E o que acontece é que este artigo foi invocado cerca de 33 dias antes de se conhecer a data da vacatura da presidência. E, portanto, há agora já este debate. Vamos começar as coisas tortas outra vez, continuamos a não ir a lado nenhum. Isto é um ponto. O outro ponto que eu falei inicialmente, da coragem do general ou do oportunismo, a questão é que me parece mais premente neste momento, é uma tomada de posição da parte deste general com a perspectiva de que as coisas entrem agora numa espiral de violência, haja uma espécie de um caos que se pode criar, naturalmente os elementos estão todos lá para esse caos acontecer, e aparecer uma figura de destaque, um salvador nacional, sendo que esse salvador seria o tal general Gaid Salah. Isto também é muito complicado, porque nem os argelinos, nem a comunidade internacional querem que seja um militar a continuar à frente dos destinos do país. Está tudo em aberto. Eu creio que os próprios argelinos também têm percebido agora a força que ganharam nas ruas e sentem-se absolutamente imparáveis. Não vão aceitar qualquer processo de transição da Argélia, mas o processo ainda agora começou e vai ser muito interessante acompanhar todo ele até ao fim.
Rui. Eu acho que há aqui um ponto que é preciso de ter em conta, que é o seguinte, o Bouteflika não foi, digamos, exonerado ao abrigo do artigo 102 por invalidade e incapacidade para exercer as suas funções. Essa foi a ameaça, por duas vezes, feita por Gaid Salah. No entanto, ele antecipou, para evitar essa saída, podemos dizer, quase humilhante, o Bouteflika, ele pede a demissão, portanto, ele mesmo retira-se do poder e deixa o lugar vago. E segundo a Constituição argelina, quem deverá ocupar essas funções como presidente interino e com poderes extremamente limitados será o presidente do Conselho da Nação, que é equivalente a presidente no Senado, neste caso, o Abdelkader Ben Salah. Portanto, durante os próximos 90 dias, tal como está estipulado na Constituição, será, supostamente, o Abdelkader Ben Salah, que será o presidente interino, e então irá preparar as eleições que, em princípio também, quando eu digo em princípio é porque a situação ainda não está muito clara na Argélia, em princípio, em 90 dias, serão efetuadas novas eleições. Também um aspecto que há uma queda,
aparente, pelo menos, de um clã com muito poder, que é o clã de Bouteflika, no qual hoje, digamos, a parte visível, apesar de ser sempre na sombra, era do irmão do presidente, Said Bouteflika, e que começa a ruir. Dentro deste clã também havia outra personagem, que era o Ali Haddad, o chefe dos patrões dos empresários argelinos, que ele mesmo está num tipo de prisão domiciliária quando ele tentou passar para a Tunísia há poucos dias. Ou seja, estamos a ver aqui uma transformação do poder. E aqueles que puseram Bouteflika no poder há cerca de 20 anos atrás, que foram os militares, são aqueles que estão a retirá-lo, a forçar a sua saída também do poder. Isso é um elemento muito interessante.
Rui, sim, isso sim. Não quer dizer o facto do general, de alguma forma, ter assumido um pouco o papel daquele que empurra a Bouteflika para fora da presidência, que o general esteja interessado naquilo que os manifestantes na rua estão interessados, que é, os manifestantes na rua dizem que querem terminar com o regime autoritário, é um regime só que os militares têm apoiado. A mudança de sistema não é uma coisa fácil.
A mudança de sistema vai ser extremamente complexa, porque a Argélia, logo após a independência, tinha dado aos militares, ao fim e ao cabo, os mujahidins, sucessores da FLN e aqueles que participaram na luta pela independência da Argélia, tinha-lhes dado muito poder. Não é? Tanto que o Bouteflika, o Garib al-Salah e o próprio Abdelkader Ben Salah, todos eles participaram nesta luta. Portanto, estamos a falar de gente que está próxima já dos 80 anos, não é? A população e os manifestantes argelinos, eles estão fartos, ao fim e ao cabo, deste potentado do FLN, que conseguiu controlar a Argélia e dominar a Argélia, por um lado com o seu braço armado, que são as próprias forças armadas, e por outro lado com um conjunto de políticos que saíram também das forças armadas, tal é o caso do próprio Bouteflika, que foi colocado no poder pelos próprios militares. O facto que a Argélia passou um decénio de terrorismo, que foi uma guerra civil, uma guerra contra o terrorismo, isto depende das óticas, isto reforçou ainda mais este poder da classe castrense, que se tornou num autêntico clã, assim como dos serviços de segurança na própria Argélia, fizeram da Argélia um estado de um modelo fechado em que metade da população vigiava a outra metade. Foi contra este sistema, um sistema de rotativismo em que a própria oposição, podemos dizer, era quase figurativa na política argelina e os poucos partidos reais da oposição acabavam quase por ser abafados pelo próprio FLN, que apesar de não ser um partido único, tinha essa postura de partido único.
Uhum. Rui, portanto, desculpa interromper-te para dizer o seguinte, mais do que partido sim. único, partido-Estado.
Exatamente, concordo absolutamente com a definição, exatamente. E, portanto, houve partidos de oposição, como o próprio RND, que teve ministro do seu partido, acabou quase por ser absorvido na esfera do FLN, tornando-se numa oposição figurativa, e os outros partidos, como a Frente Socialista, a Argelina, acabaram por se diluir, ao fim e ao cabo, numa oposição figurativa. Daí o interesse de ver, dentro de 90 dias, quem serão os candidatos às eleições presidenciais. Há várias figuras que já começam a emergir, tal como Brahimi, que já se começa a falar, e o Raul a referiu, e muito bem.
E o Liamin Zerwal.
O próprio Zerwal. Portanto, há várias figuras que surgem. O problema é que quase todas essas figuras estão, diretamente ou indiretamente, associadas ao próprio sistema. Um sistema que durou dois decénios, mais até, quase que se pode dizer, desde a independência da Argélia. Portanto, torna-se complexo a ir buscar alguém que não faça parte deste aparelho e deste próprio sistema que está completamente entranhado na sociedade argelina.
Este crescendo de instabilidade na Argélia preocupa, isto foi algo que o Raul já de alguma forma falou, a Europa. Sobretudo o chamado, os estados da linha da frente, que é a Itália, a Espanha e a França, a antiga potência colonial. Por outro lado, dos países daquela, mais ou menos daquela região, aqueles chamados regimes autoritários, como é o caso da Eritreia, as Líbias e o Egito, Sudão, poderão estar a olhar também para o que está a acontecer na Argélia
e isso preocupa. Por um lado, a Europa, por outro lado, os regimes autoritários daquela área. Raul.
O que acabaste de dizer permite-me também dizer o seguinte. Temos que colocar o Sudão na agenda, porque eu acho que o Sudão vai ser a próxima Líbia. E o Sudão está a olhar muito atentamente para o que está a acontecer na Argélia e está a querer entrar num processo paralelo, parecido. A população também está a começar com esta ideia de vir reivindicar para a rua, mesmo que saiba que está fora da lei, não é? Mesmo que saiba que está proibido. Um outro aspecto, já também agora ao nível regional, o próprio Marrocos começou com manifestações de quadros específicos. São os professores que não estão integrados no quadro das escolas do Ministério da Educação que começaram a vir para a rua a reivindicar essa reintegração como quadros do Estado e manifestações essas que foram fortemente reprimidas com jatos de água e intervenção policial e da qual também o próprio Marrocos tentou controlar a saída dessas imagens e dessa informação para fora, porque não interessa, de facto, que haja este efeito carambola.
Portanto, um género de uma segunda primavera árabe, sem
exatamente,
ser bem uma primavera
exatamente.
Árabe.
Exatamente. Ficaram umas contas por ajustar em 2014, entre 2011 e 2014, e agora gostaria-se de ir aos detalhes. Outro detalhe, parece-me importante, começar a perceber também a influência e a entrada da Irmandade Muçulmana, não é a entrada da Irmandade Muçulmana, mas é a influência que a Irmandade Muçulmana já está a ter no processo argelino. Um olhar clínico diz-nos que aquilo que se passou no Egito está a começar a acontecer numa primeira fase na Argélia, ou seja, quadros da Irmandade Muçulmana que estão a ir do Egito, da Síria, do Catar, para a Argélia e começam a financiar, por exemplo, ONGs locais e a marcar a agenda e a definir planos de ação. Muito provavelmente também tendo na retaguarda um potencial candidato à presidência. E depois, ainda mais das externalidades todas de tudo isto, o que eu acho que vai ser o ponto fulcral para o equilíbrio dos clãs e dos interesses das elites, o entendimento que houver nas elites vai todo ele depender, não é de uma revisão constitucional, não é de um corte de poderes dos walis, dos autarcas locais, é sobretudo de uma coisa que o Bouteflika disse, quando disse que não concorria a um quinto mandato, mas que as eleições ficavam adiadas sine die. Para quê? E ele foi explícito nisso. Falou na revisão constitucional, falou na redução dos poderes dos walis e, por último, falou na revisão da lei dos hidrocarbonetos. E isto é um assunto que interessa, de facto, à bacia norte do Mediterrâneo, nomeadamente a Portugal e a Espanha, porque 50% do gás natural que nós consumimos vem pelo gasoduto, precisamente a partir da Argélia. E, voltando ao raciocínio anterior, é a revisão da lei dos hidrocarbonetos que vai definir a estabilidade e o entendimento das elites, que depois vai permitir que haja aqui um efeito pacificação das populações e a entrada, digamos, num regime constitucional com a realização de eleições e o seguimento normal do processo.
Queria pegar primeiro na referência que o Raul fez relativamente à Irmandade Muçulmana. Eu queria lembrar que a Irmandade Muçulmana já está presente e legalizada na Argélia através de um partido político, que é o MSP. Portanto, um partido esse que acabou, de certa forma, por se aliar ao próprio presidente Bouteflika. Mas o mais importante e mais preocupante nesta situação em que vai ter uma certa grande influência, seja na margem sul, seja na margem norte do Mediterrâneo, é que se assistirmos a um ambiente de instabilidade na Argélia, isto pode afetar toda a região, não só o Maghreb, mas também toda a zona do Sahel. Habitualmente diz-se que quando a Argélia está constipada, Marrocos, a Tunísia espirram. Digamos, esta forma de explicar a força e o poder que a Argélia tem na região leva-nos imediatamente para a questão da segurança e para a questão do terrorismo. Porque a Argélia acabou por ser, digamos, o país que mais trabalhou a questão do terrorismo em termos da sua própria neutralização, seja no norte do Mali, seja no Niger, seja no caso da Líbia, sem ultrapassar oficialmente as suas próprias fronteiras, assim como na instabilidade e na presença de terroristas na própria Tunísia,
e Mauritânia. Por outro lado, também, um dossiê extremamente importante que qualquer mudança do sistema argelino pode ter efeitos colaterais é para a questão do Sahara Ocidental com Marrocos. Portanto, aqui ainda está uma incógnita qual virá a ser a própria política. Obviamente, no que estavas a falar, no fornecimento dos hidrocarburetos para a Europa, esta situação de instabilidade na Argélia, não acredito que vá mexer nesse fornecimento. Porquê? Porque é a principal receita que tem a Argélia para sobreviver economicamente. Mas pode haver aqui uma alteração profunda em termos das políticas exteriores para os países vizinhos. Aí sim pode ser um foco de instabilidade para toda a região e até mesmo para o Médio Oriente. Não podemos esquecer que a Argélia sempre esteve muito implicada em todas as questões relativamente ao Médio Oriente.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, 4 de abril de 2019, resumo de notícias. Mais de 3 milhões de pessoas precisam de ajuda básica e alimentar no Mali, disse a diretora do Departamento da ONU de Coordenação de Ajuda Humanitária, Uta Colis. Colis disse que até agora a ONU recebeu apenas um décimo dos 296 milhões de dólares pedidos a países membros para ajuda ao Mali em 2019. Em contrapartida, estão a ser gastos quase 3 mil milhões de dólares em missões militares de segurança na região, disse aquela funcionária da ONU. A tripulação da aviação das linhas aéreas etíopes, que se despenhou após levantar voo no mês passado, obedeceu a todos os procedimentos prescritos pelo fabricante, afirma um relatório preliminar publicado hoje. O relatório publicado pelo governo etíope concluiu que a tripulação não conseguiu manter o controle do avião Boeing 737 MAX 8, apesar de ter seguido as recomendações do fabricante. O relatório é baseado nas gravações das caixas negras do avião, que gravam as confusões na cabine de pilotagem e funcionamento de todos os instrumentos e aparelhos do mesmo aparelho. O documento reforça as incertezas sobre o sistema de software para impedir a perda de sustentação da aeronave. 157 pessoas morreram nesse acidente e outras 189 num acidente em outubro com o mesmo avião de uma companhia indonésia, aparentemente pela mesma causa. Através do mundo foi proibido o uso de novos Boeing 737. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que a NATO tem que mudar o modo como faz ameaças crescentes em redor do mundo, falando em Washington, na sessão de abertura de uma reunião de ministros estrangeiros de 29 países da membros da Aliança. Pompeo afirmou que entre essas ameaças emergentes estão a agressão russa, migração incontrolada, ataques cibernéticos, ameaças à segurança energética, a competição estratégica da China e outros. Algumas entidades envolvidas na investigação do alegado conluio entre a Rússia e a campanha de Donald Trump disseram que as alegações contidas no relatório final são mais graves que aquilo que foi sugerido pelo procurador-geral William Barr, afirmam os jornais New York Times e Washington Post. Barr emitiu um resumo de 4 páginas sobre o relatório do procurador especial Robert Mueller, afirmando que este tinha concluído não ter havido conluio com a Rússia. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de quinta-feira, 4 de abril de 2019, despedimos desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.